95.1. 95.1. Univates FM.
Sintonize a Univates FM e fique conosco no Momento Conexão. Um bate-papo com diplomados da Univates, recheado de histórias e bons momentos para relembrar. No próximo sábado, a partir das 11 da manhã.
Dia 15 de novembro, estarei aí na Rádio Univates para relembrar bons momentos da faculdade. Aqui é Catiane Luft e te aguardo a partir das 11 horas.
Noventa e cinco Univates FM, 11:07, temperatura aqui no campus em 22.7 graus desse sábado ensolarado. Um ótimo dia para você. Está entrando no ar o programa Momento Conexão, bate-papo com os nossos diplomados, que da Univates recheado de histórias e bons momentos para relembrar. No programa de hoje, nossos convidados são a diplomada em Ciências Contábeis, Catiane Luft, e o professor mais que conhecido de todos aqui, professor Valmor Kapler. Bom dia.
Bom dia, principalmente, né, aos nossos colegas aqui. Bom dia aos ouvintes, né, da nossa FM Univates, né, alunos, que eu sei que muitos estão sintonizados hoje para nos ouvir.
Bom dia, Catiane.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Catiane, que já fez a sua mensagem chamando o pessoal para o programa aí. Esse nosso programa aqui, como todos já sabem, é um programa mensal a princípio, mas a ideia é atrair todos os nossos diplomados para contarem o que está acontecendo, o que está rolando na vida após a graduação, já que está provado que existe vida após a graduação. Né?
Após o TCC, existe isso. Vida, né?
É. E é muito boa, porque muito o alívio boa. Que vem depois do TCC...
É verdade.
Muito bom, né? Então, a gente vai começar batendo um papo aqui com a nossa querida Catiane. Conta para nós, Catiane, como foi o teu início na faculdade, a fase de escolha e a identificação com o curso de Ciências Contábeis.
Bem, na verdade, eu tenho na família já um contador há mais de 38 anos, que é o meu avô, Aldo Luft. Então, um pouco veio dele, né, essa questão da escolha, então. De eu escolher por contábeis. No início eu falei assim, vou tentar, vou ver se eu gosto. E fui indo. Então, o meu primeiro dia de faculdade foi o meu primeiro dia de trabalho no escritório também.
É?
Sim. Então, ali eu comecei. Então, eu consegui agregar durante todo o curso a prática com a teoria.
Isso é
então,
ótimo,
isso, né? Foi bem bacana. Então, a minha escolha foi por influência familiar mesmo.
Tu te formaste em 2013, né?
Isso.
O que mudou na tua vida pessoal e profissional nessa transição de aluna para diplomada agora?
Sim, na verdade, muito não mudou, porque eu já
estava trabalhando,
né? todo esse tempo, assim, né? Mas é aquela coisa, assim, de não ter mais o compromisso do estudo, assim, todos os dias, né? Indo sempre atrás, conciliando, né? Mais dedicação, então, na vida profissional. E por exemplo, depois de formada, eu comecei a participar do Conselho Jovem do Porto Alegre, no caso, Rio Grande do Sul. Então, lá é bem legal, porque todos são recém-formados, tem alguns formados há mais tempo também, mas a gente faz todo o trabalho com os estudantes de contábeis.
Oh,
até no dia 25 de outubro, a gente teve aqui o terceiro encontro estadual de estudantes de contabilidade aqui no Teatro da Univates, que a gente reuniu mais de 1.000 estudantes de todo o estado, e foi bem bacana, assim, o nosso evento.
Que legal. Tu escolheste o professor Valmor para participar do programa, que é a ideia também de trazer os diplomados e eles relembrarem os seus antigos professores,
sim,
aqueles que marcaram, né? Conta um pouco das lembranças que tu tem dele enquanto aluna e o que ele representa para ti, né, na tua carreira de Ciências Contábeis.
Sim. Na verdade, o Valmor é um exemplo, eu acho que não só para mim, mas como a maioria dos alunos de contábeis. Enfim, ele, além de ser um profissional expert na área, ele é muito querido, é uma pessoa muito querida, está sempre aberta para te ajudar, para te ouvir, para até te aconselhar, né, em várias coisas, não só dentro de sala de aula, como fora, em vários momentos que eu precisei de ajuda, contatei com ele por e-mail, até questões profissionais, que ele me ajudou várias vezes. Então, acho que isso, o Valmor é uma referência, com certeza, de para todos os alunos, assim, é uma pessoa muito, muito querida acima de tudo, né?
Ele até falou quando chegou há pouco que vocês são vizinhos, né?
Somos vizinhos.
Conhece desde pequeno, então.
Na verdade, nós somos vizinhos há uns 10 anos, né?
Dez anos.
Bacana, então. Catiane, os teus primeiros dias de faculdade, tu lembra ainda? Os professores, a afinidade com os colegas, as expectativas quanto ao curso?
Sim, no início é tudo novo, né? Digamos, a gente entra na sala de aula, fica naquela expectativa, como é que vai ser? Porque é bem diferente em si do colégio, né?
Uhum.
Mas foi bem legal, assim, sempre me dei muito bem com os colegas em si, sempre gostei. E hoje em dia o que mais me faz falta é esse contato com os colegas, sabe? Aquele chegar de noite e conversar com Sim. o pessoal. E com os professores também, todos os professores do curso que eu tive contato são ótimos, sempre procuraram auxiliar bastante, assim, foi...
E certamente tu deve manter contato ainda com esses colegas e professores,
Sim,
né?
mantenho, sim.
Que bom. Catiane, então vamos falar um pouquinho agora do teu gosto musical, a gente combinou uma música para tocar aqui no intervalo.
Sim.
Tu gosta de Jack Johnson, pelo que tu me falou, né?
Gosto de Jack Johnson. Sim.
Mais nessa área aí de... Surf music?
Sim, gosto mais de surf music. Rock gaúcho eu gosto bastante também. Mas
vamos rodar depois no final também.
Podemos,
então.
Sim.
Então tá, enquanto a gente faz um breve intervalo, depois a gente vai conversar com o professor Valmor, que tem histórias interessantíssimas para contar aqui. Acho que vai revelar alguns segredos.
Vários.
A gente segue então com o Jack Johnson e a canção The Three Airs.
It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is
6.
3 times 6 is
18.
And the 18th letter in the alphabet is
R.
Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you could try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first 2 R's don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because 3, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic number.
Tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas
dias e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Rádio Univates FM.
Univates FM, 11 horas 19 minutos, temperatura subindo, 23 graus e 6 décimos. A gente está no meio do momento Conexão. Bate-papo legal com os diplomados e com os professores aqui do Univates. Hoje recebendo a diplomada Catiane Luft e o professor Valmor Kapler. A gente escutou duas canções aqui, a primeira escolhida pela Catiane, que é o Jack Johnson. E logo depois o professor Valmor escolheu o Almir Sater tocando em frente, né, professor?
É verdade. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre algumas curiosidades até, né?
Isso.
Escutando a Catiane fazendo há pouco o seu relato sobre o início na profissão, eu me lembrei como eu parei no curso de contábeis. Lá em 1977, 76, eu tinha 16 para 17 anos, e naquela época era a idade máxima praticamente para se ingressar no mercado de trabalho. Aos 17, 18 anos, a gente era obrigado a trabalhar.
Sim.
O pai propunha em casa, né? O trabalho vai virar vagabundo, né? Então, a gente ia trabalhar, né? Então, na época, eu comecei meu trabalho. Eu nunca me esqueço, eu comecei a trabalhar numa empresa tradicional de Lajeado, na época, na área da contabilidade. Tinha um teste, fui fazer o teste lá, e matemática é um negócio que eu ia muito bem. Fui melhor no teste e me chamaram. E aí, colocaram um negócio para mim lá que tinha que fechar débito e crédito. Eu tinha que lançar... Olha, umas notas, depois tinha que lançar uns clientes e no final tinha que fechar. E aquilo era um processo manual, né? E tinha, era soma, era calcular com calculadora, se fechava e tal. Trabalhei um ano nisso, aí em 79 tive que definir, bom, e faculdade? Bom, naturalmente me pareceu assim como contábeis,
uhum,
sendo a opção, porque eu já conhecia alguma coisa, porque 77, 8, 9, trabalhando nisso... Aí em 79 ingressei em contábeis. Mesmo porque só tinha três cursos na Univates.
Sim, eu ia mesmo
dizer. Tinha economia, contábeis e letras, né? Então eu me identificava melhor com contábeis, né? Hoje tem 50 opções. Na época nós tínhamos três. Era mais fácil de escolher. Então escolhi contábeis e cada dia, na medida que o curso evoluiu, eu realmente fui me descobrindo nessa área. nessa área da contabilidade. Gostei demais, fui crescendo, fui profissionalmente, tive grandes oportunidades na vida. Se hoje eu tenho um bom conhecimento na área é porque eu sempre gostei da profissão e eu tive, assim, na hora certa, nos lugares certos na minha vida em alguns momentos. Uhum. Surgiram grandes oportunidades em determinadas situações em que mudou a economia, mudou a legislação do país ou coisa do gênero que afeta a contabilidade. E eu tive duas, três vezes assim, aquela oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, e aproveitar e surfar aquela onda, né?
Até porque o senhor é referência, né? Qualquer mudança que dá na economia, logo
sim,
eles lhe chamam, né?
Sim, eu tenho que desligar o celular final de semana quando muda alguma coisa na sexta-feira. E fazer de conta que eu não vi os e-mails, né? Então a gente tá sempre nisso. E eu me lembro, me formei em 1986. Iniciei um pós-graduação, na época pela Unisc, URGS, em parceria. E eu nunca me esqueço, em julho de 2007, a dona Marisa Jäger, na época, que era presidente, sim, da fundação, me intimou. Olha, você está fazendo pós-graduação, vamos lecionar. Aí, dia 24 de agosto de 87, entrei na sala de aula.
É, isso até eu quero que o senhor conte essa história aqui. Eu achei muito legal essa história. Professor Valmor vai contar como foi a preparação e a execução da primeira aula.
Exatamente. Eu jamais pensei na minha vida que um dia eu seria professor. E aí aquele convite, me colocando na obrigação de ser um professor, disse, bom, me deram lá uma contabilidade que tinha muito a ver com o trabalho que eu fazia na empresa, na época que eu trabalhava. Se tinha agronegócio e tal, e era uma disciplina associada a isso. Bom, aí peguei material do professor do semestre passado e tal. Eu fiquei semanas preparando pelo menos a primeira aula. Uhum. Aquela primeira aula, então, eu ministrei essa aula na frente do espelho, cronometrei, tudo certo, show de bola. Bom, fui para a sala de aula, né? E um pouquinho antes do intervalo terminou meu conteúdo.
E agora?
Aquilo foi, foi tanta pressa, com tanta aflição que eu fui ministrando aquela aula, uns minutos antes do intervalo terminou meu conteúdo. Eu disse, meu Deus, e agora? Né? Bom, mas como eu me formei em tempo mínimo, boa parte, quase mínimo, boa parte dos meus alunos naquela noite eram ex-colegas. Eu tinha uma ex-colega, muito amiga minha, eu relatei para ela na hora, disse, olha, eu estou com um problema. O conteúdo terminou, o de hoje. Diz assim, não te preocupa, eu quero fazer perguntas depois do intervalo. E realmente a melhor parte daquela primeira aula foi o depois do intervalo, quando meu nervosismo passou, e aquela minha colega e outros ex-colegas me salvaram, começaram a fazer perguntas, e aí eu pude responder, pude relaxar, e a aula fluiu, né? Aquilo foi muito legal, né? Até hoje, às vezes eu encontro essa ex-colega e digo, poxa, estou te devendo aquela ainda, né? Não consegui retribuir. Bom, e aí se passaram 28 anos em sala de aula, né? Indo para o 29º, praticamente, de sala de aula. Nesse meio tempo, eu coordenei o curso por 17, 18 anos. Praticamente, passei por quase todas as funções, juntamente com o professor Ney, vice-diretor da FACEAT, por quase três mandatos. Hoje, eu presido o Conselho de Curadores da FUVATES, né? Uhum. Leciono no curso de contábeis. Uma coisa assim, que eu gosto muito... Eu vejo isso como uma missão de vida, né? Formar os jovens, né?
Isso.
Eu tenho essa facilidade de me comunico facilmente com a juventude, eu me relaciono muito bem, eu não tenho dificuldade em me relacionar com ninguém, não importa a faixa etária. Mas eu, para mim, não é nem por dinheiro, o meu hobby, o meu prazer é a sala de aula. Dinheiro até eu ganho muito mais nos meus negócios, mas eu não largo a sala de aula pelo prazer que me dá esse momento de estar convivendo ali com a juventude, poder transmitir as experiências de vida que a gente já passou, os acertos e os erros que a gente já cometeu. Né?
Aproveitando, professor, aqui, diante de tanto tempo que o senhor já está aqui na instituição, certamente o senhor representa muito e significa muito na vida desses alunos. Conta pra gente qual é o sentimento de ter sido escolhido várias vezes como professor homenageado, paraninfo, como a gente conversava há pouco aí.
Perfeito.
Tem até uma estatística já, né?
Perfeito. Eu descobri há poucos dias atrás que fizeram todo um levantamento histórico desde 1970 e poucos aí, de quem foi paraninfo homenageado. E para minha surpresa, eu descobri que eu fui paraninfo 14 vezes. Serei a 15ª agora em março do ano que vem, para os formandos do B, agora do B 2014, que fizeram uma surpresa esse ano, assim, inovaram todo ano. O gostoso disso aí, de ser paraninfo, é que todas as vezes que você é convidado é uma surpresa agradabilíssima, é como se fosse a primeira, porque todos os anos o pessoal inova. Todos os anos é uma experiência inédita.
É realmente uma surpresa. Né?
É inédita. Sempre a forma como te convidam, a sacanagem que te aprontam para te convidarem e tal, ela sempre é algo inédito. É algo assim que diz, poxa, mas essa eu não esperava. Eu até vou falar rapidamente da última que fizeram agora comigo há um mês atrás. Cheguei assim morto de cansado, sábado, meio-dia. Aquela hora assim, agora eu me larguei no sofá, 1:30 da tarde, para tirar um cochilo. Chovendo. E a minha esposa, a minha filha aprontaram uma para mim, né? Não contaram nada, sabiam de tudo. Só eu era o único que não sabia de nada. Poxa, daqui a pouco aquela chuva toda, gente gritando. Mas que barbaridade, sábado de tarde, chovendo, tem louco para tudo, né? E, e aquela gritaria chegando mais perto lá de casa. E mais perto, mas eu pensei, mas que barbaridade, né? Eu tô querendo tirar um cochilo e essa baderna toda na rua, né? Daqui a pouco, poxa, mas estão gritando meu nome, né? Não é que a turma foi lá em casa me convidar de cedelinho, né? Para ser o paraninfo, né? Se foi o cochilo do sábado de tarde. Mas por uma ótima causa, né? Dormir dá para dormir o resto da vida depois, né?
Que legal.
Mas assim, muito legal. Foi, além disso, quem eu vou ser paraninfo pela 15ª vez. Homenageado foi 8 vezes, então é uma história assim, e eu tenho esse, eu falo abertamente assim, esse apego pela sala de aula, é o meu hobby. Eu às vezes até eu me questiono, alunos que foram alunos meus há 20 anos atrás, 25, eu encontro na rua hoje, eu sei o nome da pessoa, o nome, o segundo nome, o sobrenome, eu não faço força nenhuma para isso, mas eu só sei o nome da pessoa. Poucos dias atrás no restaurante, cheguei lá assim, vi um... E aí, Mauro, tudo bem? Como é que tu sabe meu nome? Não, o teu sobrenome é esse. Sim. Mas, professor, eu me formei lá em 94. Sim. Mas eu lembro do teu nome, teu sobrenome. Né? Tu foi meu aluno. 2, 3 disciplinas é o suficiente para lembrar teu nome. Né?
Professor, e qual foi a primeira lembrança da Catiane?
A Catiane foi...
O senhor lembra do primeiro dia de aula?
Lembro, a Catiane eu lembro. Quando eu olhei o olho na chamada, antes de ir para a sala de aula, a neta do seu Eldo está aqui, né? a Catiane sempre foi uma referência muito boa em sala de aula, porque como ela tem a convivência prática, e hoje a maioria do aluno não tem a oportunidade ainda, enquanto está cursando o curso superior, de usufruir já de uma boa vivência prática. Porque às vezes não tem oportunidade de achar um emprego e tal. E a Catiane me lembra assim, em sala de aula, que ela sempre era muito mais uma pessoa que auxiliava o processo, porque outros tantos não tiveram a oportunidade de já conviver com o lado profissional. Então a Catiane sempre era alguém muito bom. Ah, alguém estava trancado lá num exercício e a Catiane era o salva-vida. Ela era o monitor, né?
Beleza, então. Vamos falar mais um pouquinho da Catiane. Catiane, das tuas lembranças do teu tempo de faculdade, trabalhos em grupo, passeios, TCC, o que te marcou, assim?
Eu acho que mais marca o aluno é o TCC em si, né? E os colegas, né? E toda aquela vivência, assim, que hoje em dia a gente encontra, que vão te ver de novo e toda aquela coisa, mas mais o TCC em si, que eu parti para um tema, eu fiz na área de perícia, só que eu não fiz análise de laudos periciais, que é o que a maioria dos alunos fazem. Fiz um trabalho diferente, na verdade, eu avaliei o trabalho dos peritos fazendo o laudo, se eles estavam ou não cumprindo as normas do Conselho Federal de Contabilidade quando eles faziam a execução do laudo. Então, no início foi meio complicado, eu consegui chegar aos laudos em si, vários profissionais da área me ajudaram muito nisso, que forneceram os laudos para mim, e eu fiz todo esse trabalho, então foi um trabalho até inédito no curso, assim, a questão da abordagem do tema, e foi bem, o meu coordenador foi o orientador, então foi o Adriano Azeredo, né, que estava lá quase todo dia de tarde com ele.
Lembro.
O Valmor fica na mesma sala, então ficava lá às tardes conversando com ele, debatendo. Mas foi um trabalho muito, muito gostoso de fazer, assim. E que no final, até ele tá na biblioteca da Univates disponível, então teve uma repercussão bem, bem legal.
Então assim, significa que tu tiraste 10, né?
Olha, 9.
Tá ótimo.
O 10 é algo difícil.
Então tá. Catiane, e a tua vida profissional, tu continua trabalhando na mesma empresa que tu trabalhava antes? Como
sim,
é que tá?
Sim, eu continuo trabalhando.
Pode falar
lá
o nome da empresa, se quiser.
Sim, também. É Luft Contabilidade, no caso, escritório contábil, que então eu trabalho junto com meu avô lá. E,
seu Eudo ainda está.
Seu Eudo ainda está nativo.
Está nativo.
Sim, então eu continuo lá no escritório agora com um pouco mais de atribuições, então, né, depois de formada em si, mas eu continuo lá com ele na empresa.
Planos futuros?
Olha, o que na realidade eu pretendo, que eu já deveria ter, queria ter começado, na parte do mestrado, né? Que eu pretendo me especializar, então fazer um mestrado na área de ciências contábeis. Depois, quem sabe, um doutorado, mas é isso que eu pretendo fazer, então, para a área profissional e, na verdade, pessoal, que é uma realização pessoal minha, chegar até o mestrado, no
Que
caso.
Bom, torcemos para que isso aconteça. Obrigada. E que tu estejas aqui no lugar do professor daqui um tempo, com algum aluno.
Isso sim, isso é o grande desejo nosso, que eu às vezes faço contas, 28 anos fechados, sala de aula, né? Existe a parte boa e a parte não tão boa. A minha família cobra muito, né?
Sim.
Fora de casa, todas as noites, né? E ultimamente até eu tenho conseguido ficar em casa uma, duas noites por semana, de vez em quando eu consigo ficar em casa, né?
Sábado então, e domingo?
É, sábado e domingo, né? Então, e uma das coisas interessantes que também nós professores, nós temos um comprometimento muito grande com quem está do outro lado. Eu atendo 14, 15 grandes companhias do Vale do Taquari, e uma das coisas que eu sempre priorizei há mais de 20 anos, foi assim na época que a gente fortaleceu o curso de contábeis. Eu me lembro que enquanto coordenador, nós tivemos um momento assim que o curso começou a declinar perigosamente, mirando para a extinção. Se fez um trabalho muito forte em 92, 93, 94, 5, de remodelação do curso e principalmente uma aproximação com o empresariado, Sincovat e outras entidades, no sentido de mostrar o que está se formando e como esse aluno pode ser aproveitado nas empresas. O resultado prático, que foi assim, uma persistência de mais de 10 anos batendo, olha, aposta nesse profissional, aposta que é bom, nós persistimos muito tempo e hoje se continua se persistindo, mas hoje já existe mas esse fato hoje já está consolidado no meio empresarial. Hoje nós temos um problema inverso, empregabilidade do aluno. Nós permanentemente temos mais vagas para alunos e contábeis do que aluno disponível para empregar. Foi um trabalho muito duro, eu lembro, 93, 94, a gente olhava assim, meu Deus, o curso tá declinando para a extinção, temos que fazer algo. Eu me lembro que na época eu abracei essa causa junto com outros colegas professores, né? Trabalhamos muito pesado exatamente para reposicionar e dizer para o meio empresarial, olha, é um grande profissional que vem desse curso,
sim,
contratem. E felizmente hoje é o curso com mais de 700 alunos e plena empregabilidade, né? E um curso velhinho, né?
Sim.
Passando dos 40.
Pioneiro aqui,
né? Pioneiro, passando dos 40 e em plena forma, né? É ótima avaliação do MEC. Nós tivemos agora o último ENAD de 2012, posicionou o curso de contábeis como o melhor curso do estado do Rio Grande do Sul.
Muito bom, né?
Nós precisamos falar disso porque é verdade, a mídia publicou, né? Às vezes o contador ele peca que ele baixa a cabeça e trabalha e não faz a propaganda daquilo que ele traz, do lado bom, né? Ele só baixa a cabeça, bom, fui bem, bom, agora vou trabalhar mais ainda e não vou divulgar o que eu ganhei, né?
Muito bom. Então tá, professor, a gente agradece demais a sua presença aqui e agradece por tanto tempo aqui dentro da casa da Univates, por todos os trabalhos que o senhor já fez. E certamente os alunos também têm muito a agradecer ao senhor. A Catiane é uma delas. Obrigado pela tua presença também, Catiane. A gente deseja muito sucesso para ti na tua carreira. E que o que tu almeja aí, o teu mestrado, que venha em breve. E que tu possa vir aqui como uma professora homenageada de algum aluno teu também.
Sim, muito
aqui
obrigada.
Na Univates FM.
Perfeito. Bom, eu agradeço a oportunidade, porque isso aqui, apesar de ser um feriado, o pessoal há pouco estava se desculpando, poxa, chamamos o professor aqui no feriado. Isso para mim sempre é uma alegria poder participar, porque isso faz parte do projeto Univates como um todo.
Isso.
Divulgar, estar presente quando precisa estar presente, né? Marcar nossas posições. Né?
Até a ideia inicial do programa era trazer apenas o diplomado. Mas a gente pensou, por que não um professor também que fez parte de toda essa carreira, desse curso, né? E fazer as pessoas se reverem também. É. E certamente muitas histórias vêm daí.
Agradeço a oportunidade.
Obrigado.
Sim, muito obrigada.
Obrigado, Catiane. A gente segue então com mais um pedido musical da Catiane. Ela gosta de rock gaúcho. A gente vai ouvir a Vera Louca, acompanhada do Duca Leindecker com a canção Palácio dos Enfeites. Momento Conexão fica por aqui. A gente volta em dezembro, né, Bruninha? Obrigado pela Bruna Alves, que está aqui trabalhando também no feriado, fazendo toda a produção, fotografia. Em breve a gente coloca aqui no Facebook. Vera Louca, Palácio dos Enfeites.
Muito bom.
Cedo que é pra ver.
Se tem
que os dedos que é pra ter certeza que eu não.